E hoje a gente está voltando na casa do seu Arremor Fabris, onde já fizemos duas entrevistas aqui, porque o seu Arremor é uma pessoa que tem uma lembrança muito grande de tudo que foi espumoso até chegarmos no que é hoje. E a gente, todo mundo tem uma curiosidade muito grande quando a gente fala da igreja de espumoso. Primeiro era uma igreja de madeira, depois foi feita uma outra igreja maior, que acabou sendo derrubada, que é uma história que causa muita controvérsia ainda, seu Arremor.
Ali tem muita controvérsia, porque a igreja era uma igreja moderna, né, que fizeram muito alta, e a torre, o sino que tem hoje, estavam lá, né? E disse que ela tinha os defeitos, mas era muito sólida. Daí desmancharam, foi o padre Severino, botou na cabeça com uma meia turma dele lá. O povo não estava a favor. Derrubaram a igreja e fizeram essa aí. Né? Demorou anos, porque a igreja velha, então, tem história aí que foi inaugurada em 47. Eu vi os documentos aí de 47, né? E eu digo que não. Eu casei no dia 6 de setembro de 52. Era um sábado, à véspera, dia 7, né? Porque, mas era sábado. E ao lado onde tem a canoa tem a. Era uma casa paroquial, mas era para as irmãs, como o padre fez, né? Era grande. Daí mudaram a capela para lá, para trabalhar aqui, porque desmancharam tudo, né? E eu casei nessa época, e estava mais ou menos na altura, era o segundo piso a capela, porque é porão, como tem hoje. Dali a gente enxergava bem certinho, eu casei na capela. E aí tem gente, tem dito que 47 foi inaugurado, não foi inaugurado. Foi muito depois, eu tenho certeza, eu casei no dia 6 de setembro de 52, eu casei na capela. E
Porque a
essa.
igreja essa que existia antigamente ainda não estava pronta.
A outra tava, não estava bem acabada, mas já estava tudo funcionando, mas estavam as pinturas, mas era uma igreja linda. Tem fotografia em algum lugar e tem uns brindes.
Diz que tinha uns vitrais muito
Mas lindo,
bonitos.
não, e desapareceu tudo.
Cada família da cidade
Sim,
doou um vitral daqueles. Sumiu?
quem tinha posse, por exemplo, pagava uma janela daquela de vidro, né, com santo, muito lindo. Faltava uma pintura, porque não estava bem acabada ainda, como inauguraram, né? O sino também não estava na altura. Daí, quando terminaram a torre, né, e o sino lá em cima, né? O nosso sino ali. Mas tem gente que diz que não, mas não, eu tenho certeza, né? Eu me lembro de tudo isso.
Mas ela não ia cair,
Não, a
seu
igreja não
Arremor,
caía.
porque depois parece que para derrubar foi bem difícil.
Foi difícil, a ferragem que tinha e o trabalho que tinha. Não, aquela. Uma rachadura podia ser no cimento, alguma coisa, mas não tinha perigo. Né? Mas o padre deu uma turminha dele, derrubaram. E
Infelizmente.
fizeram a outra depois em cima, né? Essa aí já veio outra planta, e fizeram. Depois fizeram o telhado, não era, dava, deu certo, chovia muito,
Quando o senhor chegou aqui, já tinha aquela igreja de madeira?
tinha.
Tinha.
Tinha na frente, por exemplo, aqui temos na frente. À esquerda tinha uma torre do sino, era de madeira quadrada, uns 4 metros. Uma madeira de comprimento, que era 5,5 metros. Né? E tinha a canônica do lado, né? Isso me lembro. E lá pelo 30, mais ou menos 34, que tornou-se. Primeiro era a capela, depois matriz, né?
Se tornou uma igreja matriz.
O padre vinha de Soledade, vinha a cavalo com esse moço.
Espumoso, antes de se chamar espumoso, tinha outro nome, não tinha? Borges de Medeiros, alguma coisa assim ou não?
Esposo, não.
Não, sempre foi Passo
A
Espumoso.
senhora falou uma coisa e o Borges Medeiros esteve no esposo.
Esteve em Espumoso.
Não, eu lembro bem, o hotel do Albino do Patini era ali onde é que é hoje tá tem aquela loja, tem uma loja do lado ali, da Bros, né? Em frente o Tchekli ali, né?
Sim,
aquele
sim.
Prédio, mas era dois pisos, de madeira, né? Eu me lembro, o Darcy, chamando de curto. O Borges Medeiros chamou, fez um discurso aí, foi lá por no tempo da Revolução, um pouco mais ou menos, não me lembro, mas do ano 30, aí, o Borges pernoitou nisso mesmo. O curto se lembrava do bem que a gente falava. Eu me lembro bem, mas ele era um senhor já de idade. Né? E a cavalo, não sei como é que veio, porque o carro não tinha aí.
E ele veio fazer o quê? Fazer uma visita?
Não, era tempo da política dos como é que era, dos Maragatas, né?
Os Maragatas e Chimangos.
Aqui tinha o esposo, os que tinha aí, me lembro o nome, Dr. Corallo, Ângelo Lupatini, Patini de Colete. Tinha um lote aí que era contra o governo. Por isso que veio
o
provisório aqui. Uhum. O tempo mais dinheiro já estava apaziguado, não houve nada, né?
Isso já é época da Revolução Constitucionalista, aquela, na época do Getúlio Vargas?
Não, Getúlio Vargas estava, não queria, mas foi no início dele, né? 30 ou 32?
Isso. Uhum.
32 falam da Revolução, teve, aqui não teve, vieram os provisórios, e esse batalhão era formado por gente de Birubá. Todo ali eles tinham o Chaim, me lembro bem, até casaram com filha de Espumoso, né? Os dois irmãos. Um era tenente, né? E outro.
Sim. Seu Arremor, outra coisa, a fábrica do papelão, que ela, quando se fala em Espumoso do antigamente, sempre se fala nessa fábrica do papelão. Como é que funcionava essa fábrica? O senhor trabalhou nessa fábrica, né?
Olha, eu comecei a trabalhar, eu tinha 19 anos. Eu trabalhei na olaria de... Era Germano Preto e depois João Bertani, que lá... Eu trabalhei 6 anos lá, rapaz. Fui líder da... Porque era uma cerâmica grande. Né? Totalmente, uma guria que, do homem que morava lá, o senhor era peão, não era peão.
Isso na olaria do João Bertani,
ali,
lá
no fundo, ali hoje,
na Boligórnia, né? Né?
Eu, porque eu digo, eu não era peão. O peão é de fazenda, que eles fazem tudo que é coisa. Eu, por exemplo, trabalhava na olaria, trabalhava em tudo. Mas chegava, eles vendiam a mercadoria, telha, tijolos, né? Vendiam, vinha de carroça, não tinha caminhão, comprava, vinha buscar. E eles tomavam nota, tudo direitinho. E depois mandavam cobrar, era o sistema. Eu chegava lá, fim da semana, do mês, recebia dinheiro. Eles me mandavam eu.
Cobrar.
Para cobrar, para fazer tudo nas notas, me dava, vai para Espumoso, lá anda todo lugar, e eu ia cobrar. Chegava de volta, dava o dinheirinho para eles, nunca tivemos nada. Eu não era peão, era um empregado deles, mas tinha confiança em mim. Uhum. Eu girava com dinheiro, chegava de volta, está aqui
o dinheiro. Ah. Era isso, tudo era na confiança.
Eu fui, e o que eu peguei no papelão.
Aí o senhor saiu de lá, veio para a fábrica.
Eu vim no dia 16 de abril de 1944. Era uma segunda-feira.
Qual era a matéria-prima?
A matéria-prima é o pinheiro, né?
O pinheiro.
Era, né? Hoje fazem de outras madeiras, mas é muito caro. Você torna a grande quantidade que dá, senão porque pouco não compensa.
Uhum. Aonde ficava mais ou menos essa fábrica?
Aqui nessa rua esquerda, aqui, né? Uhum. E tinha, tinha os galpões para baixo, aqui tudo cheio de galpão. Tinha 6 mil metros de galpão, tudo de madeira, né? Porque é secado no tempo, né? Era pendurado. A fábrica tinha 1.000 e poucos metros quadrados do maquinário, né?
Aqui na região não existia nenhuma fábrica de papelão.
Olha,
essa era a única.
Que eu sei, no Rio Grande do Sul, tinha uma em Canela, que era do Meneghete, fazia celulose. Em Canela, aqueles lugares lá, aqueles fundão lá. E aqui, tinha um em Carazinho, que era a fábrica Zibu. Gente de Carazinho, mas era em Nometop, do Rio Glória. Daí, e papelão foi só da indústria papelão.
E de quem era essa fábrica?
Essa fábrica aí era... Os proprietários eram donos da fábrica de caixa. Hoje é chão de Maravaia ali. Tem o poço e lá para baixo ali era madeira, né? Então, o nome da. Antigamente, quem montou foi. Era Jota e Brizolin. E o Jongo, não é de Carazinho, ele é das Coneve, mas foi para Carazinho. Ele faltava a mão dele, né? Ele foi estudar e virou um grande industrialista. E o Baú também era de árvore de Ilópolis. Morou aí no Ticiane. Depois ele era madeireiro forte, porque Carazinho foi o centro de madeira, né? Uhum. Daí eles fizeram. Iam muito bem de tanto dinheiro, inventaram a fábrica de papelão, compraram as máquinas em São Paulo, tudo novinho, da indústria, Irmãos Cavallari, os italianos, né? Fizeram o motor, tinha 17 máquinas, tudo com motores, tudo acoplado. Primeiro a gente acostumava com correia, aquelas compridas, né? Tudo correia em V, máquina, tudo moderno. Mas não acharam movido a energia elétrica, né? Carazinho não tinha outro lugar. No Espumoso a usina era boa. Daí arrumaram aqui no Espumoso.
Onde é que ficava essa usina de energia
ali
elétrica?
Ali em Santa Catarina, diante de
no
Santo
Rio?
Antônio, no São Bento.
No São Bento.
Mas tinha potência. Basta dizer que o João ficou gerente geral. O Baú tinha outros negócios lá, porque ele tinha muita coisa. Silvio Angelino Jongo, ele é natural de Roca Salles. E ele era novo, ele começou com a mão de obra, com o dinheiro que ele ganhava, começou a comprar madeira. Em escritório, estudou em Carazinho, lá no La Salle, foi um dos primeiros colégios que houve na região, né? E fez indo, foi indo e tornou-se um magnata da madeira e do dinheiro. Daí eles tinham esse dinheiro, bastante, o que vão fazer? Fizeram uma fábrica de papelão.
Quanto tempo durou essa fábrica, seu Arremor?
Ela durou até 70 e poucos anos, no ano de 70. Eu comecei, ajudei a montar e ajudei a desmontar. Quando compraram, tinha 70 pessoas trabalhando. Era pedreiro, era gente, máquina para fazer o aterro, é tudo manual, carrinho, campo, não tinha máquina. É. E era a gente que trabalhava pedreiro, marceneiro, e ia 70 e poucas pessoas. Então, eu tenho que rir. Porque eu entrei aí, sempre fui um homem simples, né? Mas com os pés no chão. Né? E eu quando eu via aquelas máquinas, começou todo dia o caminhão levava madeira e trazia da firma mesmo. O caminhão do Macalós, uma madeira, saía desde a fábrica. Carazinho de tarde ele trazia, porque veio de trem até Carazinho. E eu era curioso, fui olhar, motores elétricos, se tinha no Espumoso 100 pessoas, acho que tinha 10, não tinha 10 que sabiam o que que era. Não tinha, não tinha algum que morava para.
Quando começou.
Antes, quando veio, né?
Uhum.
E daí eu separava aquelas máquinas, via que tem que funcionar aqui. E o Bevilacqua, é Francisco Bevilacqua, é o engenheiro, filho de italiano. Ele tinha casado fazia um ano e pouco. E no primeiro 15 dias, eles pagavam todos os meses. Primeiros 15 dias até o primeiro, do dia 17 até o 31 de março. Daí ele perguntou para mim, mas eu não conhecia ele, eu conhecia ali, respeitei, mas pouca conversa. Eles, como é que está de dinheiro? Eles, no fim do mês de mês. Pô, Deus, os trocos a gente sempre tem. Foi a conversa. Chegou no fim do mês, pagou todo mundo e não me pagou. Meu dinheiro para o escritório era de Carazinho. Então, mandava uma lote para lá, tudo pronto aqui. Vinha, né? Aqui não tinha escritório. Aí, no fim do mês, eu fiquei. Não, todo mundo recebeu, eu não recebi. Mas ele me disse, aguenta um pouco aí. Quando foi no fim do mês... De março, veio o pagamento e veio em dobro. Ele chegou, pagou todo mundo. E daí eu chamava, tinha lá na fábrica, os empregados, né? Ia trazendo e apresentava para ele. Pagando, eu fiquei o último. Eu tinha um envelope, e o envelope era. Na frente tinha uma folha, né? E tinha um papel carbônico, então, os dizeres tudo no envelope. Então, o cara assinava em cima, mas ficava tudo gravado, no envelope, né? As quantias, tudo de acordo com a lei, né? Eu recebi aquilo lá, eu fiquei até assim, parei, fiquei assim, dizendo.
Se assustou.
Agradeci ele, pronto. Daí trabalhei uns 15, 20 dias. Mas estava montando, não estava funcionando.
Uhum.
E eu não tinha visto máquina nenhuma e ninguém tinha visto. Aluguel, né? Tá. Eu passou uns 15 dias, uma semana, lá foi mês de maio. Eu disse para ele, olha, eu vou trabalhar até o fim do mês, vou deixar de trabalhar. Daí ele disse, mas por quê? Eu vou aprender a trabalhar de eletricista. E à vontade, sempre em trabalho, faço tudo que você me leva. Não, eu estou estudando, eu vou embora, que eu estou só esperando o pai dele trabalhar. Era engenheiro também, no Matarazzo, Francisco Matarazzo, em São Paulo. Meu pai trabalha lá, está esperando um negócio lá, eu vou para lá. No momento que me chamar, eu vou desistir aqui. E o senhor vai ficar no meu lugar. Mas eu digo, eu nunca tinha visto nada. Né? Tinha minha experiência de vida. Mas eu fui para lá e fui trabalhar. Trabalhei uma semana lá no Brasil. Foram me buscar.
Uhum.
O jogo veio para cá. Aquele tempo ele não tinha auto, foi tempo da guerra ainda, né? Era o que parou daí, porque vinha dos Estados Unidos. Ele vinha de ônibus, né? Uma vez por semana, cada 15 dias. E daí eu voltei. Toquei 33 anos, quase 34 anos. E administrei, construí, papelão, fazia. Nós trabalhava, essa guria que falou lá de Tocantins, mas era um resíduo a fabriquinha de dezembro. Nossa, vendia, nós fazia toneladas.
Nossa, era grande mesmo.
Era, não, a fábrica era bem montada. Né? E vendia em São Leopoldo, vendia em Porto Alegre, Sapiranga, esse lugar lá para baixo.
É, porque a história mas, da assim, fábrica...
Daí o João, que a fábrica, comprou a fábrica da Intendente Portela, do Rio Turvo, que tem muita queda d'água e tinha bastante madeira, é longe. Uma perto de Carazinho à esquerda, aí, chamada Cotovelo. Uma fábrica para desmanchar madeira, como essa guria falou que eles tinham aí. Essa dele já era maior, mas... E comprou no mormaço, do que era do Grefe, de Carazinho. Também né, de porte médio, para mais, né?
Uhum.
E comprar a matéria-prima, né?
Sim.
E eu fazia formar o papelão, despachava prontinho tudo. Para caixa, cartonagem era outro, né? Bem tudo polido, então a gente continuou. E eu sempre fui. Eu trabalhei todos esses anos aí, ele me zoteia. Ainda que tenha, que trabalhou a Gini Aires, trabalhou comigo, eu acho que tem ali perto do colégio o Matei também. Outros foram embora, outros morreram. Né? Mas eu trabalhei, eu não fui indenizado.
Não foi.
Também fiquei com... Eu não teve coragem de dizer, vamos fazer um acerto. Mas ele sempre foi bom para mim. Eu saía, nunca tirei férias, mas eu viajava, eu sempre avisava tudo. Eu fui uma pessoa livre. Era empregado, tudo, administrador, mas livre. Ele nunca me disse, tu vai lá? Eu falei, não, nunca. A nossa conversa não tivemos não. Eu me orgulho disso. Eu lidei com muito dinheiro.
São as histórias da fábrica de papelão.
Só assim, mas era uma potência, né?
Aham.
Depois foi diminuindo, as águas foram diminuindo, os rios baixaram muito.
Era muito, era mais alto da cidade.
Era do São Bento.
Ah, o São
mas
Bento.
Mas sobrava força, né?
Aham.
Eles tinham uma fábrica de pasta também, era industrial do Pinho, né? Mas depois foi indo, tinha um motor grande do lado. Né? Mas eu com ele... Nunca tivemos, ó, ele me dava as dicas lá, vinha os papéis ali, o pedido, eu despachava. Nunca tivemos, não.
Quando é que mudou o sistema de energia elétrica aqui de Espumoso, seu Aemor?
Nos anos 50, 52.
Daí a luz vinha da onde, a partir
não,
de
então? Daí, não, dali vinha dali, mas a usina não suportava. Além de aumentar o peso, as águas estavam diminuindo.
Uhum.
Daí compraram um motor grande, foi aqui do lado, não faz muitos anos que tiraram aí, motor de 150 HP, né? E daí já se tornou, cara, a energia da CIE veio. No...
Foi quando
em
foi
outubro,
feita?
Veio a ajuda da CIE para esse moço, em outubro de 61. E veio a luz para esse moço.
Ah,
eu marquei no poste ali, estava marcado, vou mudar o poste. Mas,
outubro, tiraram o poste?
É, que mudaram, agora botaram um transformador, botaram um outro poste.
Aham. Em 61, então, que veio a luz do CIE.
Em 61 que veio a energia. Um tempo daí a CIE fornecia a metade da cidade, e a metade é outra. Assim. Mas depois foi arrumaram.
E depois veio a energia, foi construída a barragem do Passo Real.
Ah, sim, o Passo Real foi na época também, fizeram. No Passo Real, primeiro fizeram o salto, né?
Isso.
Depois o Passo Real, depois. Mas nós não recebíamos luz daí. Ia para o Passo Passa em Itapera, ia lá, nós recebíamos do outro lado.
Isso.
Hoje, agora, tem uma subestação.
Tem uma subestação ali.
Naquele tempo não tinha, né?
Ah, tá.
Então, eu me lembro disso, mas trabalhei no papelão aí, nunca tive um não com ele.
Que bom. Seu Arremor, a respeito, a gente vai perguntando tanta coisa que tem para perguntar para o senhor sobre a barca que ligava Espumoso à Tapera. Era um trabalho feito à mão, a puxar? Como é que funcionava?
A barca, porque eu sempre vi, eu sou uma pessoa simples e humilde, mas sempre gostei de ver as coisas. Fui curioso, sempre gosto de ver a novidade. A barca, pelo que eles falam, mais ou menos no ano 10, por aí, mais ou menos, que começou a barca. Pouco mais ou menos. No ano 10, né? Já faz 20 e poucos, 100 e poucos anos. A barca era uma barcazinha pequena, e ali no estado fazia a volta, saía na avenida. Lá, lá de cá, ali é tudo aberto. E uma casa comprida, tinha o nome dele era Pedro Siqueira, mas ninguém conhecia ele. Pedro Quintiliano, conheceu o compadre Lito Quintiliano.
Seu Lito,
era filho dele.
Sim.
Né? Ele que fazia a barca, caicos, todas essas coisas. Né? Foi o que fez. Tinha uma espia que atravessava ali atrás do papelão, do outro lado, mas era melhor com um cabo de vassoura. Né? De fora a fora, e a barca que era enganchada com carretela, corria, né?
Mas tinha que ir empurrando com... Não, como é que fazia?
Ali tinha era uma coisa engraçada. A frente da barca, ele encurtava as correntes um pouco mais curtas e era mais traseira. Então ela ia enviesada e com a correnteza puxava ela para lá. De lá ajudava, lá pertinho, para encostar. E daí de volta também. Ficava meio enviesada, pegava a corrente, enviesada. Com a corrente, ela vinha para cá. Não, e quando eu vier cheio, agora normal, estou falando normal, né?
Sim.
E com aquela espia, primeiro a barquinha, depois foi ficando grande, depois ficou pequeno. Chegou a afundar com o caminhão carregado.
Chegou a afundar?
Afundar. A senhora não conheceu, mas o Deli Martins, ele era de Carazinho. Mas o Macalós começou com extensão de banco, farmácia e coisa. Trouxe muita gente de Carazinho para trabalhar. E o Deli Martins casou com a filha do Tramontini. E ele tinha um auto, ele embarcou e depois judiava. Não esquecendo, para o auto, caiu no rio.
Olha a história!
E ele usava óculos, perdeu os óculos. E os outros gozados. O cara foi pegou uma traíra, não sei que tamanho lá, gozando. E depois já estava de óculos, judiava o óculos. Isso não, eu falei.
Sim.
Eu morava do lado ali. Eu passava por trás e passava ali. Conhecia toda essa gente ali.
E aí
não foi tempo, não, marcou tempo. Eu trabalhei, mas... Porque antes de... O papelão ali parou ali. Pois ele vendeu uma parte e foi para Paraná. Uma Lagoa Vermelha. E foi, vendeu, teve sorte de vender. A fábrica de caixa também desmanchou. Não tinha mais madeira, vendeu muito bem as madeiras. E a máquina é tudo moderna, da época, né? Mas tudo de fábrica boa, né?
E a barca continuou existindo até que foi feita a ponte ali na...
A barca continuou até no ano 52, mais ou menos. Depois do carnaval, me lembro, janeiro, aquele, porque a barca foi, a ponte foi feita, a ponte eles fizeram em 9 meses. Tem uns que dizem uma coisa, outros não, porque eu me lembro, ia lá da Vicente, e não tinha máquina. Aquelas madeiras que eles traziam, tiravam do mato, arrastavam, 10 homens com uma corda grande puxavam as madeiras. O Tiziane que vendeu as madeiras. Não tinha nada disso aí, nem britador não tinha. Depois que eles trouxeram um motor, que eu sempre conto, um motor grande para um britador, tocava, movimentava o britador, que tem pedra ali, tirou pedra ali mesmo. Do lado,
a gente vê quando é um período senão, de ali, seca ali, a gente enxerga o leito ali.
E o motor não tinha partida, veio de fábrica, antigo, né? Então, tinha um volante grande e o cara estava com uma corda, mais ou menos de uma polegada, uma corda de algodão, mas tinha uns 100 metros. E cada metro e pouco tinha um nó. Então, a máquina ficava de um lado, para lá. Então, chamando de tuco, botava no ombro e segurava aqui, o outro na frente, o outro na frente, aquela, era que nem a formiga, do risco. E um ficava lá mandando. Certo. Tá na hora que gritava, os caras saíram, cada um forçando, o motor começava a funcionar.
Para fazer funcionar o motor.
Daí ele funcionava, ficava, trabalhavam 2 dias, 3 dias sem desligar, porque não tinha partida. Era assim, de um volante grande. Tem gente que diz, não, eu tenho certeza, não, isso não tem. E daí funcionaram, tiraram pedra e fizeram tudo, mas quase tudo manual. Não tinha caçamba naquele tempo, caçamba não tinha.
A ponte foi feita pelo exército?
Não, a ponte não. Foi aquela do exército, era a ponte móvel. A
ponte aqui móvel embaixo. Aqui embaixo.
Não, lá foi o...
Depois foi construída aquela.
Foi na época, é uma coisa bem engraçada também, a política é isso aí. Cruz Alta produziu muito trigo e tinha que ir para Porto Alegre. Os munhores compravam. E o Ernesto Dornelles era governo do Estado. Ele foi fazer uma visita lá.
Cruz Alta
é um lugar, como é que chama, Rainha do Trigo, qualquer coisa, né? Mas viu que as estradas não ajudavam e tinha que transportar. Daí veio o exército, montou a ponte móvel, que é de Cachoeira. Daí montaram ali, passava um caminhão, não com muita carga, mas levaram o trigo. E ele mandou fazer a ponte, mandou, mas não foi, por exemplo, fazer os cálculos, tudo. Pegou uma turma que ele tinha do Estado. E eles fizeram o levantamento da estrada lá e fizeram a ponte. Não tem muita, não é correria de engenheiro. Tinha aquela quantia de gente que trabalhava para ele. Fez meio fora do orçamento.
A estrada, na verdade, a avenida que existe hoje, que ela se chamou Ernesto Dornelles depois, né? Sim. E hoje ela se chama Oswaldo Júlio Verlan. Né?
Não
ela
sei por que foram botaram, mas é uma coisa que não, mas aquela vez ele mandou fazer sem autorização dos deputados, nada, ele mandou fazer por conta dele.
Uhum. E daí a estrada, então daí teve que abrir uma rua ali.
Sei lá, na cooperativa.
Isso.
A estrada, quando eu vim para cá, aqui não tinha estrada. Era lá na esquina, depois vieram até aqui, foi de anos que foi para lá. E até fizeram um busto, melhor que a televisão aí, de bronze, do Ernesto, fizeram no meio da ponte. E alguns foram lá, começaram a forcejar, derrubaram no Rio, não sei se é mesmo. Mas estava uma imagem dele desse tamanho.
Alguém que não gostou.
Não gostava, busto, mas né? Foram lá para fazer, derrubaram ali.
Mas foi mérito dele a construção homenagem, da ponte, né?
Outra coisa que fizeram aí também depois do ano 80, fizeram o asfalto para lá, tapera para cá, demorou, saiu. Mas ficou parado na ponte. Uhum. O Dila era prefeito na época, Dila. E convidou o O governador era de Palmeira. Agora não me lembro mais do nome dele. Eles vieram uma vez uma cavalaria de Palmeira, foram a Porto Alegre, os gaúchos, e pousaram aqui nesse povo. Daí ofereceram estadia, ficaram 2, 3 dias aí. Deram churrasco e os animais. Né? E daí o prefeito ficou amigo do Espinosa. E eles queriam fazer daqui ali na cooperativa, não tinha jeito de fazer. O Dil fez uma festa, vender para 200 cartão. Deu um almoço, né? E Amaral de Souza, que era o governador. O baixinho. Agora lembrei dele. E convidou ele, convidou mais outros, mas deixou tudo mais ou menos preparado. Chegou meio-dia, fizeram. Fui lá no CTG. Até fui, tive a ordem de participar, o Evaldo também. E daí não, fizeram churrasco, festa e coisa. Chegou na hora das falas, né? O Dil falou da estrada. Depois falou Amaral. O Amaral autorizou fazer dali a cooperativa.
E saiu
a lenha ali. E daí tinha um engenheiro que trabalhava ali, estava na porta. Ele estava esperando. E daí o Amaral autorizou. E foi aquela... Né, bateram o palmo e coisa. E aí o engenheiro estava lá na porta esperando, mas ninguém sabia quem era. Daí ele desfez assim, sinal, daí ele veio ali. O senhor autoriza, pegou a cadernetinha dele, fizeram bem largo até. Era para fazer estreito com o Ibirubó, o Tapera, está aí até hoje. Só que embaixo, por causa dos caras não deixaram, mas está ali o asfalto. E além, um pouco para lá, né?
Foi eu o lembro, que, o, eu lembro.
O,
né,
o, mais, é. O dia Tapera, que mais trabalhou.
Espumoso, a Tapera não tinha asfalto, mas tinha o asfalto da ponte, que ia
não,
até a cooperativa,
veio,
né? Depois
aí,
veio, né? Depois foi construído.
Eu sei que foi para o ano 80, me lembro bem, porque no dia 8 de dezembro, aqui é feriado, agora não é mais.
É feriado?
É feriado. Daí, mas Ibirubá não era. E daí eu fui com a Idelvira, nós somos Ibirubá, eu comprei um auto aquele dia. Chegamos no Mato Bonato, que é falado Mato Bonato. Estavam os caminhões trabalhando. E tinha aquele maçarico que tem o fogo para se conservar. E foi um auto daqui para lá. E eu passei. Eles fechavam para lá e para cá. Né? E eu passei e ia embora. Cheguei em casa, ele 10 minutos, o Evaldo veio aqui. Foi ver o desastre ali no mato? Bom, não. Passei agora. Não. Bateram lá, mataram 2, 3 mulheres. Era o filho do Serra Malta, que estava mulher lá, sei lá. Não foi naquele dia. Me lembro porque eu comprei um Corcel, um Del Rey ainda, já estava na hora.
Nós vamos interromper então a nossa gravação aqui.
Não, o papelão ali, no caso, o papelão, foi uma firma, não tinha sócio, era só dois.
Uhum.
E o filho Angelino Jango, que era o gerente geral, e o Lancel Baú não tomava conta, enquanto ele tinha muito negócio. Não tinha outros mandar, né?
Tivemos aí, então, a participação do senhor Arremor Fabres em mais uma etapa da nossa história viva, onde o senhor Arremor conta um pouco da história do município de Espumoso.